Então, beleza, gente. Vamos orar, então, para a gente começar, para a gente poder ouvir o que o Senhor tem para nós nesse dia? Vamos acalmar o coração, né? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos porque acordamos nesse dia, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa. Queremos, Deus, te adorar, ouvir a tua palavra, Senhor, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa me usar nessa manhã também como voz do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero falar com vocês hoje a respeito de um livro da Bíblia que às vezes passa meio desapercebido por nós. Ah, é. Tipo Naum, sabe? Aqueles menorzinhos assim. Um deles é o livro de Jonas. Apesar dele ser um dos livros pequenos que estão ali no meio, às vezes as pessoas pulam porque já sabem a história dele. Já ouviram na salinha das crianças, ah, qual que é a história do Jonas? Jonas, ele tinha que pregar numa cidade. E daí ele não foi, não quis ir, foi para o outro lado, o peixe foi lá e engoliu ele, depois soltou ele, depois ele pregou, o pessoal se converteu, final feliz. Geralmente esse é o resumo da história de Jonas que a maioria das pessoas tem. E qual é o personagem central do livro de Jonas? Deveria ser Deus. Mas quem é? É o peixe, não é? Será que esse peixe realmente existe? Será que Deus ampliou um lambari para que ele pudesse engolir Jonas ali? E daí a gente fica na discussão, mas será que realmente uma pessoa sobreviveria nas entranhas de um peixe por 3 dias e 3 noites? E a gente começa a pensar nessas coisas, em vez de a gente pensar nas coisas mais importantes a respeito do que a mensagem do livro de Jonas tem para nós. E antes de começar, eu me lembrei, enquanto estava elaborando o rascunho da palavra, de um amigo meu do ensino médio. Eu já comentei com a Thalia aí, com os pastores, que eu tinha alguns amigos peculiares no ensino médio, né? E um deles era roqueiro. E ele era roqueiro daquele raiz mesmo, ia com a camiseta da banda, usava calça apertada, assim, tipo, fazia aqueles pique maleão, assim, tipo assim, esses dias, foi o quê? 2010, 12 ali, né? Esses dias, né? Mas assim, não era tipo anos 80, assim, né? Mas fazia ali o penteado, tudo. E ele amava, assim, enfim, rock e tudo, e ele tinha uma banda de rock. E ele mandava bala, assim, vamos tocar, levava o violão para a sala de aula, tocava a música lá e tal. E um dia, de tanto ele encher as paciências lá do pessoal da empresa dele, ele conseguiu levar a banda de rock dele lá na empresa para tocar numa festa da empresa. Daí ele mostrou para nós, né? Ele foi lá, pegou o celular, filmou, ele não ia perder a oportunidade, óbvio, de se exibir para nós lá, que ele foi tocar lá na empresa. E daí ele foi lá tocando e tal, e de repente ele me mostra o celular e eu vejo ele tocando Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Aí ele começa lá tocando e tal, e eu falei, cara, que legal você tocando ali e tal, e a tua pronúncia do inglês ali, né? E daí eu falei, você canta certinho o inglês? Ele, cara, comigo é tipo assim, ó. In us tries, getting used to me, inside in us rises, memories. Aí ele fazia só a parte do, tipo assim, que é o que as pessoas iam entender. Ele falou, cara, eu só dou uma engambelada ali, mas vai embora. Todo mundo acredita que eu estou cantando em inglês ali, né? E eu me lembrei dessa música do Guns N' Roses aí, porque ela fala assim, né? Sweet Child O' Mine, né? Então eu fui ver a tradução da música, e é tipo, o autor dela é o Axl Rose lá, né? Da banda. E ele fala assim, que quando ele olha para os olhos da paixão dele, ele é remetido para a criança interior do coração dele. Ele fala, eu olho para os olhos da minha amada, e eu volto para uns tempos de nostalgia, quando o céu era mais azul, quando eu era criança e tal, né? Mateus, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o livro de Jonas? Não tem nada a ver com o livro de Jonas, ok? Mas hoje, ao ler o livro de Jonas, eu quero que você olhe para dentro de si. Assim como o Axel, quando ele olhava para os olhos da mulher, ele, meu Deus, eu olho para mim e tenho uma criança interior. Eu quero que você avalie sua vida enquanto a gente for ler alguns trechos, se existe um Jonas interior aí dentro de você, ok? Então, esse é o nosso trato. Porque, às vezes, a gente vai ouvir a palavra de Deus e fala assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Está falando exatamente do cicrano. Devia estar aqui, faltou hoje. Devia estar aqui porque era para ele essa palavra. Então, assim, ó, hoje a palavra é para mim e para você, tá bom? É para nós. Quem faltou, Deus já sabia. Deus já sabia que ia faltar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir em Jonas 1. Quero que todos abram aqui. Eu vou ler na NVT, tá? E a gente vai começar, então, um pequeno contexto aqui. Então, Jonas, ele é um profeta, né? Alguns estudiosos nem gostam muito de chamar ele de profeta. Vocês vão entender por quê. Mas Jesus chamou ele de profeta. Isso que é importante. Então, ele está ali no meio dos profetas. E ele viveu, vamos dizer assim, eu sempre uso como referência o rei Davi. Todo mundo tem assim, ah, rei Davi pegou as pedras, jogou no Golias lá. Ele viveu alguns séculos ali depois do rei Davi. O reino que Davi cuidava ali na época dele já estava dividido na época de Jonas. Então, era o reino do norte e o reino do sul. E Jonas fazia parte do reino do norte. Ok? Ambos esses reinos, em um momento, vão ser exilados. Ok? O primeiro é o reino do norte, que é o reino de Jonas. Mas, nesse trecho da história, ainda não foi para o exílio o reino do norte. Então, Jonas está ali e ele sabe que existem algumas profecias a respeito de, se vocês não se cuidarem, vou mandar uns caras aí e tal. Né? Então, ele vivia ali em Israel, ainda não tinham sido exilados o reino do norte e um dos maiores impérios da época, vamos dizer assim, né? Hoje a gente fala assim, China, Estados Unidos, né? Era a Síria e o Egito, vamos dizer assim, era como se fosse a nossa China e Estados Unidos hoje aqui, ok? Então, esses eram os grandes povos ali da época. Então, ali no começo do livro, a gente já começa lá no versículo 1. Pode colocar lá Jonas 1:1 na NVT. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Tá? Então, Nínive era praticamente a capital do reino da Síria. Okay? Então, lembra que a Síria é um dos grandes impérios ali da época. A Nínive era praticamente a capital desse império. Vamos continuar ali no versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Então, Jonas não só desobedeceu o Senhor aqui, todo mundo concorda, mas ele fez de tudo para ir o mais longe possível do que Deus queria. Então, é como se fala assim, você precisa ir para Gaspar. Eu vou pegar aqui e vou lá para Indaial. Eu não só não vou para Gaspar, mas eu vou para outro lado e vou ainda o máximo possível para aquele lado lá. E assim, hoje, se você for olhar nos crentes aqui, a gente vê um monte de gente que é talentosa, não é? Tipo, olha aqui, a pessoa tem dom, não sei o quê, tem tanto talento. E daí você fala, essa pessoa tem chamado para tal coisa. Tem chamado, aquela pessoa tem chamado. Mas parece que tudo o que ela faz é para não fazer a obra de Deus. É para se distanciar. Só que você lembra do meu combinado com vocês? Não é para olhar para o outro, é para a gente olhar para dentro. Tá bom? Então vamos lá, essa palavra é para nós. Vamos lá, no versículo 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a gente vê Jonas dormindo, enquanto os pagãos, os descrentes, tinham mais temor e mais respeito aos seus deuses do que o próprio Jonas, que era um profeta do Senhor, tinha a respeito de Deus. Você já se deparou com algum momento em que o seu testemunho, vamos colocar olhando para nós, foi inferior do que o de um descrente? Você fala assim, essa pessoa ela não é cristã, como ela consegue ser tão correta nisso? Uma coisa é certa, essa pessoa sem Jesus não resolve nada. Mas o que eu quero trazer à reflexão aqui é, as pessoas que estão dentro da igreja, vivem aqui, dizem, professam o Senhor como Senhor e Salvador, tem conduta melhor do que as que estão lá fora? Porque se a gente for ver o censo, né, o censo do Brasil, é 300%, 90%, 80% de cristãos. A gente devia ser a capa do livreto do Testemunho de Jeová, não é? É o leão, o tigre, tudo em paz, a violência lá embaixo. Mas o que acontece, qual que é a realidade do Brasil? A gente tem uma série de pessoas, 90%, 80% da população que professa que o Senhor é seu Salvador, vamos dizer assim, que é cristão, que o mínimo que se esperava era isso, mas a conduta delas não condiz com o que elas professam. Então, a gente vê Jonas aqui, um crente em Deus que está dormindo enquanto os outros estão desesperados e tementes ao Senhor. Enquanto Jonas estava lá deitado, o que o descrente estava fazendo para o seu Deus? Estava orando. Até o descrente ora, mas muitas vezes o crente Lembra que é para olhar para cá, tá? Muitas vezes o crente não ora. Então a gente olha assim, às vezes, nossa, como é admirável a gente ver lá a pessoa, né? Devoto de Nossa Senhora, né? O Daniel lá, o cantor, né? Ele devoto. Aí você fala, nossa, mas ele faz a música tão bonito, né? Gente, tem que ser, a beleza tem que estar na nossa paixão por Jesus. Quantas vezes eu vi gente assim, nossa, quão bonito é quando uma pessoa é devota à Nossa Senhora. Eu quero saber da beleza, da paixão do crente por Jesus. E essa devia ser a beleza. Então nós temos que olhar para nós e ver se a gente é tão apaixonado, muito mais apaixonado que um descrente, por um demônio, por um ídolo. Olhando para nós, tá? Vamos lembrar que quem não está aqui não é para ouvir. Beleza? Então, na sequência ali, o marinheiro vai falar assim, como que você pode estar dormindo aí? Ora para o seu Deus. Até o descrente está pedindo, ora aí para ver se acontece alguma coisa aí, ora para o seu Deus. Então, na sequência, os marinheiros eles vão tirar sorte ali, ó. Vamos fazer um sorteio aqui, para ver quem é que está trazendo essa desgraça para nós aqui. E daí, quem que é sorteado? O Jonas. E daí ele fala lá, não, ó, pessoal, é o seguinte, eu estou fugindo de Deus mesmo, só que a diferença é que assim, ó, o meu Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Quando os marinheiros escutam isso, eles falam, meu, não acredito nisso. Como é que você foi colocar a gente numa enrascada dessa? Porque assim, eu adoro lá o mar, eu adoro uma estrela. Agora você está dizendo que você cultua a pessoa que criou tudo isso aqui e você está fugindo dela? Não pode ser. E daí, qual que é a sugestão de Jonas? Me joga no mar. Você falou, Jonas, deu uma coragem no cara agora, ele vai salvar essa galera aqui. Me joguem no mar que a tempestade vai parar. E no primeiro momento, o que os marinheiros fazem? Não vamos jogar Jonas no mar. Tá louco? Imagine, a gente vai jogar Jonas lá, o cara é adorador do Criador dos céus e da terra. Se eu jogo Jonas lá no mar, esse cara vai se voltar contra nós. Então eles fazem de tudo, tentam remar e não dá certo. Aí os marinheiros falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, Deus. A gente vai jogar o Jonas no mar. Mas não traz culpa sobre nós aqui. Por favor, não traga culpa sobre nós. A gente faz um compromisso com você. Eles jogam, no momento em que eles jogam Jonas no mar, acaba a tempestade. Acaba. E daí a palavra fala ainda que os marinheiros, os pagãos ali, fazem um compromisso com Deus, de adorar a Deus. Fazem sacrifícios para ele. Então, aqui ficam os marinheiros e Jonas cai no mar. E o que acontece agora? Quem estava na salinha das crianças quando era pequeno, o que acontece quando o Jonas cai no mar? O peixe aparece, né? Ó o peixe, ó o peixe, é o personagem central da história, ó o peixe, né? Aí o peixe vem e engole o Jonas lá, né? O Jonas eu estava querendo, pode me matar, joga no mar. E vem o grande peixe, a palavra usa grande peixe, vem e pega ele lá. E a palavra fala que ele fica lá 3 dias e 3 noites, né? E Deus, ele salva ali Jonas de se afogar, na verdade. Ele ia morrer afogado. O peixe vem e salva Jonas ali. E ele fica ali, no capítulo 2, vai ser a oração de Jonas. Então ele vai falar, Deus, estava nas profundezas, o Senhor me pegou, me resgatou, eu ainda vou ver o teu templo, eu ainda vou sair daqui, vou ver o teu templo, obrigado e tal. Né? Ele enxerga a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Todo mundo está comigo aqui? Então você vai repetir uma frase comigo. O peixe não é o centro do livro. Agora você vai repetir. O peixe não é o centro das atenções. Então a gente vai passar pelo peixe. O peixe pegou o Jonas. Pegou. Beleza? Através do grande peixe ali, então, o Jonas foi salvo. E no final do capítulo 2, lá no versículo 10, vamos colocar lá para a gente ler. Jonas 2, 10 vai falar assim. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Beleza? Jonas está de volta para a praia. Recomeçou. Vamos recomeçar a história agora. Então a gente vai para o começo de novo. 3, versículo 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la. Então agora Jonas obedeceu. Jonas ele está se redimindo, finalmente, né? Então Jonas agora é um exemplo para nós? Vamos ver. Então em um primeiro momento a gente vai pensar assim, um profeta foi para uma grande cidade, que era como se fosse a capital da época, e a palavra ela vai falar assim, grande Nínive, então provavelmente era Nínive ali e mais os povoados ao redor. Tá? E era uma cidade muito grande, precisava de 3 dias ali para percorrer. E aí pensar assim, como que um homem vai conseguir, tipo assim, chegar na cidade e falar assim, alguma coisa e esse povo vai acreditar? É muito difícil. Pense você, chega em Blumenau aqui, vai acontecer tal coisa. Tipo assim, o pessoal nem para na rua para te ouvir. Entendeu? Então, de alguma forma, ele chegou lá e ele resumiu, a história aqui resume, né? No versículo 4, no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou as multidões, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. É só isso. Ele só falou isso aqui. Então, no versículo 5, vai falar assim, os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram em panos de saco. Olha que incrível. Qual que é a missão mais básica do cristão? A mais básica. É o id, não é? Que a gente fala, é o id. Ah, meu Deus, o que é o id? É o id? Não. É o id fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é o básico para todos. Ah, mas eu não sei se eu tenho que ser pastor. Você vai descobrir. Eu não sei se tem que ser profeta. Você vai descobrir. Eu não sei se eu tenho que ser mestre. Vai descobrir. Mas o basicão, o arroz com feijão, é o id fazer discípulos. Aí você pensa assim, como que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Como que não, assim, como? Tá, mas o como? A gente não sabe, porque assim, ó, Deus não falou assim, ó, vai lá em Nínive e você vai fazer uma dança de capoeira lá. E daí você vai chamar a atenção da galera. A hora que você fizer a rodinha e a galera fala, o que ele está fazendo aquela capoeira? Daí você vai falar assim, arrependam-se. Deus não deu uma estratégia do como fazer isso. Ele falou assim, ó, vai lá e fala que eu vou destruir a cidade. E o que Jonas fez? Obedeceu e foi lá e falou que ia destruir a cidade. Então, é básico, é simples. Nós, cristãos, temos uma ordem, que é ir, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como? Não sei necessariamente, mas o que importa é obedecer. Porque Jonas obedeceu, e o que aconteceu ali no versículo 5? Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Quando Jonas não obedeceu, a gente já sabe o que aconteceu. Quando Jonas obedeceu, o que aconteceu? Foi Jonas que convenceu cada um ali. Ah, não, você é israelita, você é do povo inimigo, o que você veio aqui na nossa cidade? Ele simplesmente chegou e falou, se vocês não... Daqui a 40 dias, olha que interessante, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele nem falou assim, ó, se vocês não se arrependerem, Deus, se vocês não mudarem de atitude. Ele falou assim, ó, Deus vai destruir a cidade aí. No versículo 6... vai falar assim, quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Jonas obedeceu, pregou, e alguma coisa que a gente não sabe o que aconteceu, que todo o povo se arrependeu. O que será que é esse mistério que acontece? É o Espírito Santo. Como que Pedro chega no dia de Pentecostes e fala assim, pessoal, ó, judeus, vocês mataram Jesus. Ó, gentios, vocês mataram Jesus também. Arrependam-se, ele ressuscitou. E, de repente, 3 mil pessoas se convertem. 3 a 5 mil pessoas se convertem. Foi por causa da persuasão de Pedro? Foi por causa da obra do Espírito Santo. Pedro obedece à ordenança, pessoas se convertem. Nós obedecemos à ordenança. O que acontece? Pessoas se convertem. Se a ordenança é pregar o evangelho e fazer discípulo, se eu pregar o evangelho, o que eu vou fazer? Discípulo. E o que eu vou fazer depois? Batizar. Ah, eu nunca batizei. Então faz discípulo. Eu queria tanto, olha que bonito foi a gente passar ali, o pessoal batizando, eu queria batizar também. Ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. Como? Do teu jeito. Do jeito que Deus criou você para fazer. Só obedeça. De alguma forma que a gente não sabe, assim como quando um semeador joga uma semente dentro da terra e ele não tem ideia de como a semente começa a germinar, receber os nutrientes da terra, ela brota, de alguma forma você vai jogar a semente e de alguma forma, que só o Espírito Santo sabe, ele abre o coração daquela pessoa e ela se converte. Não é porque você era o persuasivo. Ou persuasivo. Sou persuasivo, agora as pessoas vão se converter. Quanto maior a minha persuasão, maior a conversão. Não é isso. Quanto maior a sua obediência, mais você vai ser usado em favor da conversão das pessoas. E o Espírito Santo vai fazer com que as pessoas se convertam. E você vai cumprir o ID de Jesus. É só obedecer. Todo mundo está aqui comigo? Vamos lá. No versículo 8. Tantas pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. devem deixar seus maus caminhos e toda a sua a violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Olha que interessante o rei de Nínive. O que Jonas falou para ele é assim, ó, Deus vai destruir. Ele não falou assim, ó, se vocês não se arrependerem e fazerem um jejum, aí ele não vai destruir. Mas o arrependimento gerado pela pregação do evangelho de Jonas foi tanto que o rei falou, até os bichos vão parar de comer, para que Deus veja o quanto a gente se arrepende do que a gente estava fazendo. E Deus, então, no versículo 10, quando ele vê o que eles fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como os havia ameaçado. Olha só. Deus falou que ia destruir. Deus não falou assim, ah, se arrepende, que senão eu não vou destruir vocês. Mas o arrependimento do povo gerou uma comoção no coração de Deus. E Deus ele volta atrás e ele salva o povo de Nínive. Final feliz, não é? Aqui acaba o livro de Jonas. Aí a gente vai entender mais como esse profeta ele é intrigante. Porque no capítulo 4, versículo 1, vai falar assim, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Podia ter acabado no capítulo 3, que é tipo assim, o final feliz, o castelo da Disney, vem os foguetórios, vai saindo assim a cena, né, aquele castelo, acabou, é tetra, né? Tipo, não, de repente a gente vai pro capítulo 4, é tipo aquele filme que não precisava ter continuação, não precisava ter o 2, não precisava ter o 3, aí você fala, aquele filme fechou tão bom, ah, vamos fazer uma continuação, Highlander, falam que é assim, acho que é Highlander o nome do filme, né? Não precisava ter continuação, daí fizeram uma continuação, acabaram com o filme, acabaram com a história. Então, assim, a gente pensa assim, meu Deus, o que mais tem para acontecer? E, de repente, você se dá de cara com isso aqui. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. A misericórdia de Deus sobre os ninivitas deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ele vai falar no versículo 2. Então, orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Quando eu era pequenininho, um pouquinho maior que a Aurora, e eu escutava a história de Jonas, eu achava que ele não tinha ido para Nínive porque ele tinha medo de ser perseguido por causa da mensagem dele na cidade. Porque os ninivitas, no caso, eram um povo cruel. Eu imaginava que ele não quis ir para lá porque ele iria pregar, o povo ia falar, sai daqui você, vão perseguir, vão matar ele, igual fizeram com os outros profetas, fizeram com os apóstolos também. Mas a gente vai entender aqui qual é a real motivação do fato de Jonas ter fugido. E, o capítulo 4, versículo 2, se conecta lá com Jonas 1:1. Tá? Ele vai falar assim, ó, por esse motivo, no versículo 2, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Para Jonas era melhor morrer do que saber que os ninivitas se arrependeram e tiveram a misericórdia do Senhor. Ah, Mateus, eu não sou desse jeito. Calma. Calma. Tudo bem, calma. Jonas, ele era, vamos dizer assim, contemporâneo. Ele vivia na mesma época ali que os outros profetas, Oséias e Amós, tá? Oséias e Amós, também está aqui pertinho, eles já tinham profetizado que os assírios iam chegar ali no Reino do Norte e iam passar o rodo. Então Deus, ele pede para Jonas ir lá na capital desse reino e pregar arrependimento. Jonas não queria que os seus inimigos se arrependessem e fossem poupados por Deus. Porque ele sabia que um dia eles iriam voltar para Israel, para detonar. Ele não queria que os seus inimigos se arrependessem. Aí você fala, Mateus, eu não sei se eu sou assim. Tem alguém na sua vida que você não conseguiria conviver dentro da igreja? Tem algum ímpio que você conhece, uma pessoa de fora da igreja que você não conseguiria viver dentro? Tem alguém que você já pensou assim, eu viveria com todo mundo, menos com essa pessoa aqui. Essa pessoa é intragável. Ela merece o arrependimento de Jesus? Ela merece salvação? Você gostaria de se encontrar com ela no céu? Dadas as devidas proporções aqui, eu não estou falando que você odeia ela tanto quanto Jonas odeia os ninivitas. Mas a gente começa a entrar na esfera do perdão aqui. Tem alguém que te ofendeu a ponto de você não querer que ela nem se arrependa e venha para Cristo? Será que é um pai? Será que é uma mãe? Será que é um filho? Será que um pai te ofendeu tanto que você não quer nem que ele se converta? Vamos olhar para dentro do coração. Versículo 4. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então o Senhor vai fazer uma pergunta para Jonas. E o que, que Jonas responde? Nada. Ele ignora Deus. Vira a cara ainda. Parece que vai piorando a situação, né? Versículo 5. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para se sentar à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Jonas, o insensível, que dormia enquanto os marinheiros estavam desesperados no barco, ele prega o evangelho na cidade, a cidade se arrepende, e ele ainda vai lá de longe para ver se Deus não ia destruir a cidade. Vai que ele muda de ideia de novo. Eu vou ficar vendo aqui o que vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Eu ainda quero que eles sejam destruídos. Eles se arrependeram, mas eu ainda quero que eles sejam destruídos. Mateus, eu não sou desse jeito. Tudo bem. Tudo bem. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, no versículo 6, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste que... um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. E ele vai falar, para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Aí Deus vai perguntar de novo para Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Aí ele vai responder, Deus, ele não vai ignorar agora, ele vai falar, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Que safado, como é que você fala assim com Deus, cara? Sim, eu acho certo mesmo, estou com piedade da planta, eu acho certo a ponto de eu querer morrer. Aí a gente começa a entender por que talvez Jonas tenha se jogado do barco. Falado, pode me jogar do barco. Talvez, eu não vou afirmar com certeza, mas talvez ele fala assim, ó, eu prefiro que me jogue do barco e eu morra do que eu volte para Nínive e pregue para eles. Porque no primeiro momento a gente olha e fala assim, salvou os marinheiros, a jornada do herói, né? Ó, o herói aqui estava fugindo de Deus, não, eu não quero, de repente ele me jogue no mar que eu salvo vocês. Jonas, ele preferia morrer do que vê a cidade convertida ao Senhor. Vamos seguir lá. No versículo 10. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais... Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E o livro acaba aqui. Não é interessante que meio... E qual que é a resposta para essa pergunta? Acaso não deveria ter compaixão dessa grande cidade? Deveria ter compaixão. A resposta é que sim. Muitas vezes a gente tem compaixão daquilo que não é necessário ter compaixão. Mas o real motivo pelo qual a gente deve ter compaixão, a gente não tem. Os insensíveis que dormem no barco. Mas eu não sou tão insensível assim. Está pregando o evangelho assim como Deus falou? Ou você está dormindo dentro do barco? Quando acontece alguma desgraça, você torce pelo arrependimento daquelas pessoas? Ou você pega e se afasta e fala assim, eu quero ver se vai descer fogo do céu sobre eles agora? Eu não sou desse jeito, Mateus. Só que eu estou olhando para mim. Por que que eu fiquei feliz quando explodiu o pager no bolso dos terroristas essa semana? Por que eu fiquei feliz? Não era para um pastor pedir pelo arrependimento deles? Por que que eu fiquei feliz quando explodiu e matou? Por que que eu fico feliz quando Israel está vencendo a guerra? E tem palestino morrendo. Por que que eu fico feliz? Por que que eu sento debaixo de um abrigo e vejo a desgraça de quem eu não gosto? Ah, eu não sou desse jeito. Olha para dentro de você. Eu olho para dentro de mim e eu vejo isso. Eu não sou que nem Jonas. Eu estou cumprindo o propósito de Deus. Está cumprindo? Amém. E quem não está cumprindo? Tem gente que paga a passagem para não cumprir. Faz de tudo. Eu pago a passagem para longe daqui, mas eu não faço o que tenho que fazer. Hoje eu quero que a gente olhe para dentro de nós e veja se tem alguma coisa que nós somos parecidos com Jonas, porque o nosso objetivo é ficar parecido com Jesus. E quando eu li isso aqui, eu falei, eu sou parecido com ele. Eu já torci pela desgraça de gente que eu não gosto, que eu odeio. Por que que é isso? Por quê? Eu devia ser diferente? Eu devia ser mais parecido com Jesus? Porque eu olho para dentro de mim e eu vejo alguém parecido com Jonas? Jonas, ele fugiu do chamado, ele foi desleixado com a tarefa. Como você tem respondido ao seu chamado? Você foi desleixado? Você está sendo desleixado? Você sabe o que você tem que fazer? Eu tenho plena certeza que você sabe o que você tem que fazer. Você está cumprindo isso? É para você refletir. Eu também tenho que refletir isso. Os marinheiros, os descrentes, eles tiveram muito mais compaixão de Jonas do que Jonas teve do povo de Nínive. Um ímpio já te deu exemplo de compaixão? Sabe quando você vê o espírita lá fazendo coisa que você não faz? Por que que ele tem mais compaixão do que você, sendo que você tem Jesus e o Espírito Santo? Por que que a gente consegue... É porque Jesus não é o suficiente para fazer a obra em nós? Ou porque a gente é preguiçoso e desleixado? Tem alguém que você... Já perguntei isso. Tem alguém que você conhece que você odeia a ponto de não querer a salvação, assim como Jonas? Essas são coisas para refletir a respeito da história de Jonas. E a motivação de Jonas para não ir para Nínive para pregar é porque ele odiava aquele povo. Ele não queria o arrependimento deles. Aí você fala assim, Mateus, eu amo as pessoas. Eu quero o arrependimento delas. Então, qual é o motivo pelo qual você não tem pregado o evangelho? É preguiça? É medo? É vergonha? Hoje a gente vai ter que olhar para dentro de nós e pensar, por que, se você não prega, óbvio, né? Isso aqui é para quem o Espírito está falando no coração. Falou comigo, tá? É olhar para dentro do coração e pensar assim, por que eu não estou pregando o evangelho? Porque o motivo de Jonas a gente descobriu. Capítulo 4, versículo 2. Eu sabia que você era misericordioso e eu sabia que você ia perdoar eles. Eu prefiro morrer do que ver isso que aconteceu. Será que o motivo pelo qual eu e você não temos pregado o evangelho, para nós é melhor morrer do que pregar? Porque tem gente que fala assim, eu entrego minha vida pelo evangelho, mas parece que tem gente que fala assim, eu morro, mas não prego. Tenho vergonha, eu morro, mas não prego, eu tenho medo. Isso aqui é para mim também, tá? Não é tipo, joga lá para a galera. Qual é o motivo pelo qual você está inerte, dormindo dentro do barco? Você tem sido insensível com o que está acontecendo na sua volta? Tem dormido enquanto as almas estão indo para o inferno? Os marinheiros estavam desesperados e Jonas estava lá dormindo. E às vezes a gente começa a viver a história do publicano e do fariseu. A gente pensa assim, eu sou o publicano da história. Quando Jesus ele conta a história do publicano e do fariseu, ele fala assim, o publicano ele estava lá e falava, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Enquanto o fariseu olha e fala assim, eu não sou igual aquele publicano lá. Eu dou dízimo até do orégano, do sal lá de casa. Eu faço tudo o que tem que ser feito. E Jesus fala, quem saiu justificado? O publicano. O problema é que, enquanto Jonas estava na barriga da baleia, na barriga do grande peixe, né? Ele pede por misericórdia de Deus e ele fala, tem misericórdia de mim? E Deus ele salva a vida dele, de Jonas. E ainda assim, sai dali um publicano. É quando a gente recebe a misericórdia de Deus, ali eu sou publicano, Senhor, me ajuda, me ajuda. E a hora que a gente sai do quarto de oração, a gente sai com a roupa do fariseu, assim, ó. Ainda bem que eu não sou igual aqueles que estão lá em fora. Ainda bem que eu não sou igual a eles. Ainda bem que eu não sou igual a eles, ou eu preciso que eles sejam como eu, devotos a Jesus? Eu quero que você fique de pé nessa manhã. E eu quero que você olhe para dentro de você e pense, o que eu faço que é parecido com Jonas? Eu sou desleixado com o meu ministério? Eu sei que eu tenho coisa para fazer no reino de Deus, mas eu não faço. Olha para dentro de si e veja se tem algo. Será que você está inerte, dormindo? Entra aqui, está dormindo. no modo figurado, tá? Às vezes, na forma física, a gente está cansado, a gente dorme um pouco. Mas estou falando da forma figurada. Entra aqui dormindo, cumprimenta as pessoas no modo automático, ouve a palavra no modo automático, sai daqui no modo automático e vive uma vida de descrente, chamado crente, de modo automático. Dormindo, enquanto as guerras estão acontecendo, as vidas estão indo para o inferno, as pessoas estão passando fome, está acontecendo tudo, e você está no modo automático, inerte, olhando, dormindo, ora dormindo no barco, ora sentado no morro, vendo se a desgraça vai acontecer na vida dos outros. Tomara que a mão de Deus pese sobre aquela pessoa. Tomara que a mão de Deus pese sobre aquele povo. Quem era o perdido ali no barco? Eram os marinheiros e o capitão, não era? Existe um clamor dos perdidos para nós. E esse clamor, ele é dessa forma aqui, ó. É como se os perdidos falassem para mim quando eu estava lendo isso aqui. Como que você pode dormir numa situação dessa? Eu estou perdido, eu estou indo para o inferno. Como que você pode dormir numa situação dessa? Levante-se, ore a seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Esse é o clamor dos perdidos lá fora. Como que você pode dormir numa situação dessa? Levante-se. Ore para o seu Deus em meu favor. Quem sabe Ele não me tira da situação que eu estou e não me salva. Olha para dentro do teu coração e fala: Jesus, eu não quero ser parecido com Jonas. Eu quero ser parecido contigo. Aquele que não fugiu da missão. Aquele que foi até o final. Aquele que foi até a morte de cruz. Aquele que desejou o perdão daqueles que estavam crucificando ele. Olhava: perdoa, não coloca a culpa sobre eles. Perdoa eles. Com o corpo todo deformado, pelado, com a mão atravessada, com o pé atravessado, torturado. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém? Nesse momento eu quero que você olhe para dentro de si: Deus, tudo que foi falado hoje, se tem alguma coisa que eu sou parecido com Jonas, se eu estou dormindo, se eu sou desleixado, se eu não estou pregando o teu evangelho, muda, me muda. Eu quero ser parecido contigo. Amém?
Meu Deus, todo dia vejo a minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que sonhei. Veja as minhas mãos, te entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignoro eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo, imploro teu favor. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignoro eu. Esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo, imploro teu favor. Não quero ser mais eu.
Eu quero que o Alisson coloque, por gentileza, lá Mateus 12:40. Chega um momento em que os fariseus pedem um sinal para Jesus. E ele vai falar assim, ó: pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O peixe não é o centro das atenções do livro. Jesus, ele já desceu a sepultura por mim e por você. E ele ficou 3 dias e 3 noites na sepultura por mim e por você, para que eu e você pudéssemos fazer aquilo que foi feito depois, obediência. E agora, em Jonas 3, a gente consegue ler assim, ó. Coloca lá Jonas 3:1 para mim, Alisson. Depois disso, o Senhor falou com Mateus pela segunda vez: apronte-se e vá ao mundo e transmita a mensagem que eu lhe dei. O peixe ficou para trás. Jesus já entrou. Já aconteceu. O peixe não é o centro das atenções. Eu quero que você leia isso aqui comigo e fale o seu nome. Apronte-se, leia comigo. Apronte-se e vá. Desculpa, vamos voltar para o 1 ali. Eu quero que você coloque o seu nome, é no 1, né? Depois disso, o Senhor falou com o Mateus pela segunda vez: apronte-se e vá para o mundo e transmita a mensagem que eu lhe dei. Tudo o que Deus quer de mim e de você é obediência. Amém? Então vamos orar, gente. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Colocamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos. Colocamos as nossas motivações do fazer e do não fazer, Senhor. Nós olhamos para essa palavra, Deus, e nós dizemos, Deus, queremos ficar parecidos contigo. Tudo aquilo, Senhor, que é parecido com Jonas no nosso coração, tira, Senhor. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero estar alerta, Senhor. Eu não quero ser insensível com os perdidos. Eu quero clamar por reconciliação, Senhor. Eu quero ser portador da Tua mensagem, do Evangelho. Não me deixa ter medo, não me deixa ter ódio. Eu quero comemorar, Senhor, quando as almas forem ganhas. E não desejar a morte, Deus. Tira toda a amargura do nosso coração. Tira toda a amargura do meu coração, Senhor. E nós, como igreja, dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Nos acorda, nos desperta, Senhor. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra e cumprir o Teu comissionamento, Senhor. Nos ajuda a obedecer, Senhor. Nos ajuda, aumenta a nossa fé, Deus. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor como igreja a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Estenda a Tua mão na posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Deus abençoe o teu retorno para casa. Em nome de Jesus.
Todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignoro eu. Esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo, imploro teu favor. Não quero ser mais.